extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Com o apoio de iServices, líder de reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores.
E hoje viajamos até ao passado. Um passado não muito distante, o ano passado.
Anteriormente, em extremamente desagradável.
Vamos ter de viver devagar, fechados em casa, tal como os ursos que não têm gelo, para ir para as ruas deles, que é o gelo. E eu acho que isto é um wake-up call.
Não sei se lembram dela, chama-se Sancha Trindade. Dizer chama-se Sancha é um trava-línguas, uhum. Não é? Parece três tristes tigres.
Chama-se Sancha.
Conheço Sancha Trindade, sim, sim. Olha.
Mas são amigas?
Não.
Ah, então podemos continuar.
Já. Mas também não somos inimigas.
Não, claro, não, mas isso eu também não sou, isso por enquanto. E ela de certeza que refletiu, ela, a Sancha, também sobre a tristeza dos tigres, depois de se dedicar à melancolia dos ursos, como ouvimos aqui. A última vez que tinha ouvido falar de Sancha foi precisamente no confinamento, ela estava fechada em casa, ela e eu, felizmente não na mesma, e foi com grande alegria que agora a revi, desta feita numa entrevista ao podcast Mulheres Sem Medo. Na altura eu não sabia bem o que é que a Sancha fazia. Agora continuo sem perceber. Só percebi que ela é importante e pioneira.
Sinto a obra feita. Grandes administradores dos grandes grupos sempre de mídia até dizem que eu na altura fui pioneira. Eu nunca tinha pensado nisso, confesso. Mas de facto, antes das NITs, das timeouts, dizem-me que eu fui pioneira e comecei a falar da cidade com um amor imenso. A minha amiga Ana, que é a grande defensora dessa imagem, que dizia que me via a deambular pelas ruas do Chiado e sempre a defender o melhor da cidade e da excelência, porque as pessoas esquecem-se que Portugal não era visto com este lado tão sexy e tão dourado há 10 anos ou há 12 anos. Nós éramos o canto da Europa, eu sempre vi Portugal como a entrada e não o canto.
Aí não sabia que o turismo de Lisboa
tinha tanto a agradecer à Sancha, não é? Por outro lado, aquela descrição, ela a deambular pela cidade, podia ser a Sancha ou um maluco, não é?
Sancha Lupa.
Daquela... Ei, meu Deus!
Epa, Sancha Lupa,
que volta!
Sim,
se não fosse a Sancha, não sei onde estaríamos neste momento, enquanto país, enquanto cidade, enquanto tudo. Graças a ela, somos uma espécie de hall de entrada para essa grande casa comum que é a Europa. Sem ela, seríamos uma arrecadação sem luz e com infiltrações. E por falar em água.
Eu fui mergulhar para o Fonte do Rossio, na altura até foi bastante criticada, para o lado que eu durmo melhor. Mas aquilo na altura era um manifesto. As fotografias, eu gosto imenso das fotografias, e as fotografias mostraram o amor que eu tinha à cidade, e aquilo era um manifesto. Lisboa não era amada pelo mundo como é hoje em dia. Por isso dizem que eu fui pioneira e fico muito grata por muita gente me dizer isto.
Não
muita
é pioneira.
Gente.
Havia cá a senhora do Fellini que fazia isso.
Ela diz, muita gente me diz isso. Quem será essa gente? Além da amiga Ana, que a Sancha já referiu há pouco.
A Vitola, de Portugal, muitas vezes vai para a mediocridade. E a mediocridade não é uma palavra tão forte como a sua fonética, mas é, mediocre é abaixo da média. Porquê é que não se eleva? Porquê é que não... É, olha, tetos lindos com estuques.
Olha, tia Vitola, traga as ovos verdes, que vamos almoçar.
Vamos parar nesta sequência. Ela está ali no seu raciocínio, porque é que não se eleva? E de repente, tetos lindos, com estuques. Vai daí que a Sancha ia concluir uma linha de raciocínio, mas de repente olhou para cima, viu o teto e distraiu-se,
e
não é?
E descreveu.
Olha, tetos lindos, com estuques. De repente parecia que estávamos no ritmo da a casa, o que até bateria certo, porque a Sancha, além de ter o nome de, fala como uma decoradora, embora seja uma desinstaladora.
Eu acho que era profissional no que fazia, as pessoas gostavam muito, tinha muitas palmas e sou muito grata por aquela fase de vida. Mas eu já estava instalada e eu sou uma desinstaladora. Eu gosto de desinstalar o outro porque eu autodesinstalo-me constantemente.
O quê?
Os decoradores também
são... Sim, eu
gosto
disto. Sim.
É, nunca tinha ouvido.
Imagina que alguém te bate à porta e diz, Dona Joana Marques, eu vinha desinstalar a internet. Vinha desinstalar o gajo.
E assim, vinha desinstalar lá assim.
Nós fazemos isso sem querer, não é? Passa a vida a desinstalar a internet e depois tem que chamar alguém. E os decoradores, pensando nisso, não é? Também são, de certa forma, desinstaladores, porque passam a vida a arrancar papel de parede que alguém decidiu em tempo desinstalar.
O meu sentido de amizade é para evoluir. Tenho muito poucos amigos que me desinstalem. Se fores ver, todos esses amigos que têm essa ousadia são os que permanecem.
Exatamente.
Porquê? Porque eles não têm medo de serem perdidos algures só por te dizerem a verdade.
Ousadia?
O que será um amigo que desinstala
és
e diz
tu,
a verdade?
Pá, Sancha? Neste momento tu estás
ela
a desinstalá-la.
Ela já desinstalou a mim, que é diferente. Já na nossa amizade foi desinstalada e já está na reciclagem. Mas é o que nos... eu acho que o amigo que nos desinstala é o que nos diz que o nosso software já não funciona no sistema operativo deles. Eles chegam ao pé de nós e dizem-nos:
não corre, já não corre.
Sancha não vai dar para manter essa amizade, que eu sou MS-DOS e tu só corres em Linux. Sancha elogia muito estes amigos que dizem a verdade. A minha questão nestas coisas é como é que as pessoas sabem qual é a verdade.
E eu sou a Marta Sabe e nós somos muito parecidas nisso, é dizer as verdades na cara.
O quê?
Já está. Sancha é uma dessas pessoas incríveis que dizem as verdades na cara. Mas quais verdades, não é? Como é que ela tem a certeza que aquilo
é verdade,
não é? Mas pronto, ela felizmente faz o favor de nos emprestar um pouco dessa verdade durante uns instantes, nem que seja para nos dizer: amiga, essa camisola fica-te horrivelmente. Desculpa dizer, mas é a verdade.
Tenho esta fórmula muito simples.
É para guerreiros.
Eu prefiro verdade dura a uma mentira flácida.
Ouviram isto? Ouviram isto? Uhum. Prefere uma verdade dura a uma mentira flácida. Pronto, toma lá que já almoçaste. Consta até que foi isto, e agora reparem bem, concentrem-se, foi isto que a Sancha respondeu ao seu único hater, ou fã acérrimo, ou lá o que era.
Depois tu recebes feedback, como eu às vezes recebo.
Atenção que eu não tenho haters, só tive um homem que apareceu desnudo, mas o Instagram implode aquilo na hora, nem dá para perceber. Mas...
Portanto, o homem apareceu desnudo e a Sancha respondeu-lhe logo: olha, prefiro uma verdade dura do que uma mentira flácida.
Cá está.
Homem, desaparece.
Senhor guarda, desaparece. Desaparece.
A Sancha é, como já devem ter percebido, uma poetisa.
Perdemos a Ana, não foi? Foi uma massagem cardíaca.
Pedir inspiração a escritores. E assim, uma coisa fora da caixa, olha.
Ok, ok. Sancha pede inspiração aos escritores, eles infelizmente ainda não mandaram essa inspiração. É um pouco como o meu filho a pedir coisas ao Pai Natal. Ele pedir pode pedir, mas eu duvido que ele traga o Lego do Harry Potter, que eu fui ver e é caríssimo. Enquanto não chega à inspiração dos escritores, Sancha fica com a citação dos escritores.
Vejo os anos que me faltam, um bocadinho como a Amada Negreiros via, que é aquela ansiedade que a vida não vai dar para os livros todos. Há uma frase também que me acompanhou muito no meu processo, no meu percurso profissional, e que também se aplica à vida privada, que é do Alexandre O'Neill, que eu adoro, que é: a ti português saudosista que vives da miséria de uma noite gerada por um dia igual. O Tolentino diz isto: estamos tão pouco onde estamos, e é uma coisa que me enerva solenemente. Uhum. Vou-vos dizer o que é, e confesso aqui para quem tiver ouvidos que ouça. Mas eu acho que as essências voltam-se sempre a encontrar, portanto, não há... sempre chegamos onde nos esperam, como dizia o Saramago.
Também há aquela frase muito conhecida que é: quem não tem nada para dizer, cita.
Ah, é de quem essa frase?
É minha, mas vocês podem usar a partir de agora quando quiserem. Ah. Já eu, porque é estranho citar-me a mim própria, vou passar a usar frases da Sancha como esta.
Adorava a tua mãe, como eu sei que tu adoravas a minha. Eram duas peças icónicas da deambulação aquática e atlântica daquela baía.
Ah, muito
duas
bom.
Duas peças icónicas da deambulação aquática e atlântica daquela
Vais
baía.
Vais fazer um figurão, Joana.
Sabem o que é que a Sancha quer dizer com isto?
Não.
Eu juro que isto é verdade, porque eu ouvi a entrevista toda. Ela está a dizer que a sua mãe e a mãe da entrevistadora passavam ambas férias em São Martinho do Porto. Eu juro que era isto.
Ah, deambulavam aquaticamente naquela baía. Atlântica naquela baía.
Parece inventado, mas é verdade. A Sancha tem um talento especial para dizer coisas muito simples de forma muito complicada, até quando fala em posts nas redes sociais.
Esta era da utopia imagética que nós vivemos, não é? Do Instagram. Esta dicotomia que vivemos desta imagética com a vida na sua realidade.
Qualquer frase em que se pega a palavra imagética fica logo a parecer altamente complexa. E se falarmos na imagética da desinstalação, aí passamos logo para a shortlist de candidatos ao Nobel.
Ah, é? Mas Nobel de quê?
Olha, boa pergunta. Pode ser, sei lá, o Nobel para pessoas que não se percebe bem o que é que fazem.
Mas acima de tudo, há uma coisa que me desinstala muito e que é uma coisa que me tem perseguido muito, que é como é que eu ponho o talento e toda a minha vida profissional ao serviço do outro.
Sancha tem de facto um grande talento para falar durante horas sem que se perceba nada do que está a dizer, mas esse é apenas um entre tantos outros talentos que tem.
E então criei um mundo, se calhar interiormente muito erudito por todos os valores que o meu pai me passou, e muito esteta, porque eu acho que quer a beleza estética, quer a cultura, são as duas salvíficas para a nossa alma.
Okay. O talento da Sancha é tão, mas tão óbvio, que está obviamente prestes a ganhar um troféu, resta saber qual. Quanto ao discurso de agradecimento, esse já está tratado.
Isso é uma coisa que me desinstala constantemente, é como é que eu vou usar o meu talento, também no alinhamento de comunicar, porque acho que é um talento que é óbvio.
Agora
é
sim.
Óbvio?
Não, não te entra pelos olhos adentro?
Sim.
Agora sim, vamos ao discurso de agradecimento.
Eu estava casada fora de Portugal e o meu pai ficou doente. A minha mãe estava sozinha com o meu pai e senti que estava a perder coisas. Eu estava E atenção que eu casei com uma pessoa fascinante que tinha milhões de qualidades. Um dia, se ganhar um prémio, algumas das minhas dedicatórias vão para essa pessoa, porque eu não me arrependo de nada do que fiz.
Mas prémio de quê, Sanja?
Um dia, se ganhar um prémio, isso está mal formulado, não é se algum dia ganhares um prémio, Sanja. É quando ganhares um prémio. Já só falta sabermos a data, porque o resto é certinho. Eu acho que podem ser os prémios Excelência da Marca de Portugal.
Não conheço esses.
Ainda não criaram, mas devem estar a criar. Okay.
Realmente as pessoas associam-me à Excelência da Marca de Portugal, a divulgar tudo o que é na área de turismo, os restaurantes, as pessoas, os artistas.
É, eu associo imenso. Em primeiro lugar fica a Sanja e em segundo o Cristiano Ronaldo, não é? Até porque ela tem o património como charneira e ele não.
É assim,
sem dúvida nenhuma.
Eu tive um programa de televisão 4 anos e tal. Resolvi parar por uma questão de repensar a minha marca há 30 anos e perceber que a Cidade na Ponta dos Dedos era uma marca que não podia crescer internacionalmente e noutras áreas de negócio para as quais eu queria crescer, tendo sempre o património como charneira. Mas eu percebi perfeitamente quem é que rondava por tu estares com um foto em cima. Sei perfeitamente quem são essas pessoas.
Ah, claro, estão marcadas, estão na lista negra. Sim. Cristiano e Sanja têm isto em comum, não é? Ambos têm os holofotes em cima, toda a gente a olhar para eles a toda a hora, a aproximar-se deles por interesse,
sim,
a pedir a camisola deles,
loucura,
a pedir que lhe façam um filho, enfim, o normal na vida destes dois astros. Mas Sanja não é apenas focada no seu sucesso, ela também tem preocupações altruístas.
E tenho sempre aquela responsabilidade. Será que eu estou a modificar o dia de alguém?
Estás, Sanja. Hoje posso assegurar que sim. Já modificaste o nosso dia.
Total.
Nós temos uma responsabilidade de melhorar a vida do outro. É uma coisa que eu senti logo imenso, que as mulheres aqui elogiam-se imenso. Eu tenho uma lista de coisas, já estou aqui a revelar imenso. Ponho tiquês mentais no fim do dia.
Tiquês.
E há uma que elogia um desconhecido.
No tablier.
Seja a senhora da... Normalmente é mulheres. Também já elogiei homens. Mas seja a senhora da caixa do supermercado, seja o senhor do Uber, seja... É importantíssimo para mim que a minha existência melhore o dia de alguém. São coisas muito subtis. Às vezes as pessoas até ficam assim a olhar para nós.
Imagina a cara do condutor do Uber a pensar: despaches lá com isso do elogio que eu quero ir apanhar
não
outro
vai
cliente.
Não vais dizer, retire o seu ticket.
Sim, eu sei que os repousados estavam ótimos e que o ar-condicionado estava na temperatura ideal, mas agora sai a minha senhora. Bom, para terminar, um aviso para os nossos ouvintes com mais de 65 anos.
Eu tenho uma tendência para os idosos quando os vejo na rua.
É incrível estar-te a ver.
Mas tendência para quê?
Tem tendência para ir modificar a vida dos idosos quando vê na rua.
Vai desinstalar idosos.
E é normal que tenha esta tendência, não é? Pudera, os idosos são um alvo muito fácil para a Sanja, porque eles demoram mais a fugir, não é? Tem que ficar a ouvir. Extremamente, extremamente, extremamente desagradável.
Tão desagradável. iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. Saiba mais em iServices.pt.